E lá na região dos lagos, a gente não conseguiu trazer muito. A pessoa mais importante que foi pro evento da região dos lagos foi o tal de Fernando Delange, só.
Porra, tava caído lá hoje, né? Saudações a todos, bem-vindos à Rádio Retropunk. Eu sou o Daniel, hoje aqui comigo estão o Big.
Opa, tô de volta aqui, assumindo a cadeira.
E a nossa biblioteca ambulante, Éder Marques.
E aí, pessoal, tudo bem?
E a gente está aqui reunido hoje para falar sobre Lankmar. Essa que é uma das obras mais icônicas do cenário de fantasia medieval, ou espada e feitiçaria. A gente vai abordar principalmente o conteúdo que a gente tem dos livros de Lankmar lançados pela Savage Worlds, que a gente vende numa luva, os quatro livros juntos. Mas antes da gente entrar no assunto, vou só dar uns recadinhos aqui. Primeiro, siga a gente nas nossas redes sociais. Então, se você ainda não segue a gente no Instagram, no Twitter, principalmente no YouTube, cara, vai lá no YouTube, se inscreve. Esse mês de maio, que é quando esse podcast está indo ao ar, é o mês de aniversário da Retropunk. Lembrando que você tem 30% de desconto e frete grátis em toda a loja. A gente está agora na última semana de aniversário e essa semana tem muita coisa saindo. Acabou de sair a Holy Punkers comemorativa, que é a Holy Punkers 10. Então, o link vai estar aqui na postagem, que fica no site. Você clica lá. Se você não tiver no site, estiver ouvindo o seu agregador, é só procurar a gente nas redes sociais, conforme eu acabei de falar. Você vai saber do que eu estou falando para baixar a Holy Punkers de graça. Essa é uma versão comemorativa da Holy Punkers, que vai passar a sair todo mês no Punkverso. Então, você que ainda não assina o Punkverso, chegou a hora de você assinar para receber a sua revista mensalmente. Essa semana a gente ainda vai ter também uma live falando dos nossos próximos lançamentos, respondendo perguntas que vocês vão fazer. Para saber a data, adivinha só, segue a gente nas nossas redes sociais. E um workshop que vai acontecer na quinta-feira, dia 28, falando sobre jogar RPG online, já que a quarentena meio que forçou a gente a aderir de vez essa boa prática. Última coisa dessa semana, a gente ainda vai lançar o guia de herpetologia, que é um guia para você adaptar répteis e anfíbios para a sua campanha de Savage Worlds. Então ali tem criaturas, tem regras, e ele foi escrito por um biólogo, veja você. Então não vai ter abobrinha.
Eu ia fazer uma piada aqui, mas o Fernando já fez no podcast passado, então beleza.
Qual?
É porque é um guia de répteis, não tem como ter abobrinha, abobrinha é vegetal, né?
Ah, nossa mãe. Que bosta, cara.
Reciclando piada, velho. É isso aí.
A gente tá se superando. Entrando aqui no nosso assunto do dia, que é o Lankmar, vamos começar sabendo um pouco da história do Lankmar. E para falar de história, vocês já sabem, Éder, de onde surgiu o Lankmar? Ele já era um RPG? Ele era um livro? Quem é o autor? Fala um pouco aí desse contexto histórico do Lankmar.
O Lankmar, ele é um cenário de espada e feitiçaria escrito por um cara, escrito originalmente por um cara chamado Fritz Leiber, que junto aí com Robert E. Howard do Conan e o Michael Moorcock do Elric, é a Santíssima Trindade da espada e feitiçaria, né? O Fritz Leiber, inclusive, ele cunhou esse termo espada e feitiçaria para designar um tipo de fantasia que, né, que é um tipo de fantasia menos... heróicos, assim, são mais anti-heróis, enfim. Né? E ele criou uma série de histórias ambientadas em uma cidade chamada Lankmar, que é uma cidade conhecida como a Cidade dos Ladrões, em um continente também chamado Lankmar. Então ele criou essas histórias, as histórias narram as aventuras de dois ladrões, que é o Fafad e o Rateiro Cinzento, na cidade de Lankmar. O Fritz Leiber, ele é um cara que, pô, foi provavelmente um dos autores de ficções mais prolíficos assim, do século XX. Ele escreveu desde os anos 30 até a morte dele no início dos anos 90.
Ele escrevia muitas linhas e não conseguia se comunicar bem, demorava para passar a mensagem?
Como assim?
Você não falou que ele foi um dos escritores mais prolixos da época dele?
Desculpa, prolíficos. Prolíficos.
Você falou certo, cara. É que foi uma piada ruim. Só pra você explicar.
Nossa.
Pra quem incomodou.
Essa foi ruim mesmo, porque eu não peguei. Eu pensei que ele tinha errado mesmo.
Eu ia fazer essa deixa pra ele explicar. Eu só sei ler as figuras.
Essa falhou pra mim.
Ele explicar o termo, né? Porque o Éder tem aí um arcabouço de linguagem, magia buscada.
Meteu um arcabouço agora.
Até perdi o raciocínio aqui, mas vamos lá.
Ele é prolífico.
Prolífico é produtivo, assim, um cara que escreveu muito. Ele escreveu desde os anos 30, mais ou menos ali 35, 38, né? Ele é um cara que nasceu em 1910 e morreu em 1992. Esse tempo todo, ele praticamente, desde os anos 30, ele escreveu muita coisa, né? Ele ganhou o prêmio Hugo, o prêmio Nébula, ele escrevia muita ficção científica, além da Espada e Feitiçaria. Então, é provavelmente um dos autores de fantasia mais conhecidos. Ele só não é conhecido aqui no Brasil, porque a gente praticamente não teve nada publicado aqui. A gente teve um quadrinho da Devir nos anos 90, anos 90, início dos anos 2000 ali.
Eu li esse quadrinho, que é um encadernadinho, não é?
Isso mesmo. Que é do Mike Mignola, inclusive, o cara que é o autor do Hellboy.
Espada e Feitiçaria, cara, é um gênero que o Brasil, nessa época aí, ele não tinha tanto, era mais ia pra Portugal, né? A galera que queria ler pegava lá de Portugal, era invocado isso
aí, né? Exatamente, assim, ainda mais, tipo, aqui a gente no Brasil a gente tinha o Conan saiu muito aqui por causa dos quadrinhos da Marvel, o Conan sempre acabou sendo mais difundido por aqui. Mas o Fritz Lieber, a gente são coisas mais recentes, acho que só recentemente uma editora adquiriu os direitos do material do Lankmar, né? Então saiu muita coisa na coleção Argonauta, que é uma coleção de contos de Portugal, dos anos 60 e 70, que inclusive eu usei com algumas coisas como referência para tradução, né? Que eu traduzi o RPG do Lankmar. Então, muito pouca coisa que talvez não seja difundido, mas o Lankmar lá fora é assim, um dos cenários de Espada e Feitiçaria mais famosos. Pô, influenciou D&D, enfim, influenciou uma série de coisas. E basicamente, a ideia é de que você tem a cidade ali, né, de Lankmar, que é um cenário e um pano de fundo para todas essas histórias de ladrões ali que acontecem, né? Você tem a guilda dos ladrões na cidade, você tem a guilda dos pedintes, você tem diversas guildas, você tem uma crítica toda ali à corrupção da civilização, né? A como as coisas funcionam, enfim. E você tem a ótica de dois anti-heróis, que é o Fafard e o Rateiro Cinzento, e as histórias vão sendo contadas sob a perspectiva deles, né?
E você considera, Éder, que Lankmar, falando mundialmente, ele pode ser considerado um título, muita gente não gosta dessas comparações, mas tão importante quanto Conan pro gênero de espada e feitiçaria?
Ah, cara, sem sombra de dúvida, sim. Eu penso que, pra você ter noção, que eu falei aí quando a gente começou, o cara cunhou o termo espada e feitiçaria. O Robert Howard, pô, ele infelizmente teve o ciclo produtivo dele interrompido porque ele faleceu. Robert Howard produziu muita coisa. Mas, cara, o Fritz Lieber, cara, ele é assim, quando você lê o Fritz Lieber, você entende o quão importante ele foi para a espada e feitiçaria, né? As pessoas costumam fazer uma associação dele ao Shakespeare, assim, como se fosse um autor shakespeariano escrevendo contos de fantasia pulp. Ele tem um lirismo muito grande. Então, sem sombra de dúvida, eu acho que, pô, eu boto aí no mesmo patamar do Conan, cara. Assim, é a questão que eu falei, ele não é tão difundido aqui, mas o que ele produziu, o quanto a obra dele influenciou outras obras, eu acho que é de uma relevância assim, muito grande.
Quando o Éder falou assim, aí ele teve o ciclo dele interrompido porque ele faleceu. Eu pensei, ainda bem, né? Porque imagina se ele morre e continua escrevendo, isso é bem bizarro.
Mas aí que tá a questão, continuaram escrevendo baseado na obra dele depois, né? Se a gente tem a popularização do Conan posteriormente, a gente deve muito à galera que produz os quadrinhos do Conan e tal, mas não é a mesma coisa que o autor original escrevendo, né? Mas de toda forma, eu quebrei a piada.
Como é que foi, assim, a chegada do título, o trabalho da tradução, as escolhas, por exemplo, nos termos, como os nomes, por que você só traduziu o Gray Mauser, não traduziu o Fafard?
Então, vamos lá. Primeiro que hoje estamos inspirados, né? Pelo visto.
Vamos aí.
Essa tradução, especificamente da tradução, por que eu traduzi como Rateiro Cinzento, né? O Gray Mauser. Essa foi uma escolha muito difícil e eu sei que é até um tanto controversa, que a gente discutiu por meses isso. Se ia traduzir, se não ia traduzir. E eu pensei o rateiro lá da coleção Argonauta em português de Portugal dos anos 70. Né? Tem o termo rateiro em português, que quer dizer que é um gato, um cachorro, enfim, que caça ratos. E a história do personagem está muito ligada a isso, né? Porque originalmente o personagem era Mouse, ou rato, né? E eventualmente, depois que ele passa por uma tragédia pessoal, ele vira o rateiro cinzento. né, uma figura mais sombria, mais anti-heróica, né? Então eu achei que, pô, a gente no português acaba cooptando termos de outros idiomas, não seria problema eu cooptar um termo do português de Portugal, a devia, por exemplo, traduzir como gatuno, que eu acho que perde um pouco da ideia.
Você simplifica o contexto da alcunha do cara a, entre aspas, ocupação dele, né?
É, entendeu? Pra mim nunca fez muito, nunca foi uma coisa que eu gostei, não. Assim, eu achei que, eu entendo que tem gente que não gosta, tem gente que mantém o termo original, Grey Mouser. Eu preferi traduzir porque dada essa pesquisa, eu fiquei bem confortável com isso.
E tem esse de pedir termo em Portugal, não. Português é nosso, ele só pede emprestado, pô. Português é brasileiro.
Falando sobre o jogo, né, o Fritz Lieber, além de produzir todo esse material, o Fritz Lieber trabalhou com jogos também. Ele chegou a produzir um jogo para TSR, um jogo de tabuleiro, né, um wargame, nos anos 70. E ele é um cara muito influente no D&D. Né? Para a gente ter noção, o Lankman foi mais influente no D&D do que, por exemplo, o Senhor dos Anéis. E isso é um fato. Isso está lá no Apêndice N, o próprio Gygax falava disso. Então, a TSR nos anos 70 e 80 produziu o Lankman para a D&D. E quando eles produziram o Lankman, já mais no final assim, da vida do Lankman dentro da TSR, o Shane Lance Hasley, que é o autor do Savage Worlds, escreveu uma dessas versões do Lankman para a AD&D. Mais recentemente, ele pegou a licença, né, para poder produzir o para Savage Worlds, e sempre foi uma coisa que, pô, sempre foi um cenário bacana, né, um cenário influente, histórico, quase não tinha nada produzido disso aqui no Brasil. Então o Guilherme acabou decidindo licenciar e trazer para cá, né? A gente até brinca que o Guilherme é muito outsider, porque o primeiro jogo de fantasia da editora foi sair quase 8 anos depois da editora ter sido lançada. Sendo que todo mundo sabe que fantasia é o negócio que vende, né? Tá na boca das crianças, os jovens só falam disso hoje em dia.
Atual, rapaz. Ninguém tá preocupado em vender, não, né?
Aí, não, ninguém tá preocupado em pagar salário, em sobreviver, nada disso. O negócio é pela arte aqui. Só que, enfim, aí ele trouxe, né, ele acabou licenciando, a gente traduziu esse material, a gente financiou, acho que em 2017, 2018, né, foi um sucesso o financiamento, porque a gente conseguiu bater a meta no primeiro dia, que é uma coisa que até então acho que nunca tinha acontecido no financiamento aqui no Brasil, e a gente trouxe o box com esses uns 4 livros de Lankman para Savage Worlds. Que, na minha opinião, é um casamento perfeito num sistema, né, que é voltado para ação pulp, que um jogo que tem toda essa dinâmica dos heróis e anti-heróis pulp ali e tal, eu acho que funciona muito bem. Né? Savage Worlds foi pensado justamente para essa coisa de heróis pulp, espada e feitiçaria, e para mim é um casamento muito perfeito.
A própria questão dos 4 livros, ela já é um formato diferente do que a gente vinha lançando os livros de cenário de Savage Worlds aqui. Então, por que que são 4 livros? Acho que foi o primeiro lançamento que a gente fez nesse estilo de luva, né? Com o material todo. E como que é? Como que conversam esses 4 livros entre eles?
Então, a Pinnacle mais recentemente tem adotado esse modelo de vários livros para os cenários dela, né? Com o Lankman não foi diferente. Eles fizeram basicamente um livro básico do cenário, né, bem básico, que é o Cidade dos Ladrões, que é o que tem lá todas as informações de jogo, regras de ambientação, como criar personagens, tem uma base ali. E você tem mais 3 livros, né, que é o Contos Selvagens, que é uma série de cenários de aventuras pro Lankman. Você tem os Inimigos Selvagens, que é como se fosse um bestiário, tem praticamente todos os personagens que aparecem nos livros, eles têm uma ficha nesse livro, né? Acho que são pelo menos uns 60 ou 70 personagens. E tem os Mares Selvagens de Newell, que é um livro sobre pirataria em Lankman, né? Então você tem esse livro básico do Cidade dos Ladrões, e você tem você tem mais 3 suplementos para suplementar esse livro básico. Uma coisa que eu acho bacana desses livros todos é que todos os livros têm aventuras. Né? Uhum. Eu lembro que na época do financiamento eu contabilizei isso, acho que são 20 ou 22 aventuras ao todo. Né? Você pode tocar isso tudo como campanha. Né? Inclusive, eu tentei fazer isso com o nosso grupo de jogo, e os caras acho que morreram 2 ou 3 vezes. TPK em ambas, assim, nas 2 ou 3 vezes que a gente tenta jogar, né? Mas acontece. Mas assim, você tem aquele livro básico e você tem os suplementos que dão um gosto a mais, detalham mais o cenário fora da cidade do Lankmar, né? No livro básico, você tem muito foco na cidade de Lankmar, né? Os outros, eles acabam detalhando mais o resto do mundo todo.
Eu vou até falar isso no ar, para o Fernando parar de me zoar, porque eu trabalho na Retropunk, mas eu conheço muito pouco jogos da Retropunk, né? Então, tá oficializado aí. Gente, eu não conheço, tá? Eu tô aprendendo ainda. Eu vendo de fora o Lankmar, que eu não conheço, ele parece ter essa estrutura bem diferente num cenário de RPG, digamos assim, tradicional, né? Porque tem um livro só para pirataria aqui. No básico, digamos assim, né? É uma coisa diferente, né? E mapa, vem com algum tipo de mapa? Como é que é?
Ah, ele tem um mapa grande, né? E tem um mapa da cidade de Lankmar também. Tem um mapa do continente todo, que você tem todas as regiões ali por quais os personagens viajam. Enfim, você tem o norte, né? Você tem as pradarias lá dos Mingóis, enfim. E você tem esses complementos a mais, assim. Ele tem uma estrutura básica no livro Cidade dos Ladrões, mas ele tem um plus, assim, para cada um livro ele tem uma coisa a mais do mundo.
Esse lance de ter 20 aventuras para mim é muito maneiro, sabe? Porque eu não lembro nenhum RPG ou nenhum cenário que venha com tanta aventura assim, sabe? Já te dá assim já muita coisa para você jogar, sabe? Eu acho bem um diferencial bacana isso aí.
O outro diferencial também é que tanto o Mares Selvagens quanto o...
É o Mares Selvagens e o Inimigo Selvagem.
Inimigo Selvagens também tem um gerador. Ambos têm geradores de aventuras. O Inimigo Selvagem é mais aventuras dentro da cidade, ali, aventuras urbanas, e o Mares Selvagens com essa pegada de pirataria, né? Que aí você, tipo assim, você tem o Mares Selvagens é um cenário dentro do cenário, que você pode mudar o foco todo do jogo, daquela coisa de fantasia urbana, assim, em espada e feitiçaria, pra uma parada de tipo pirataria.
Uma parada que eu acho foda nisso é que, me lembro pouco, o único Assassin's Creed que eu gosto, que é o Black Flag, porque tem duas paradas que eu vejo que são meio que lugar comum em todo jogo de RPG de fantasia medieval e que meio que permeiam esse imaginário do jogador. Uma delas é combate de exércitos, né? Grandes batalhas. Eu acho muito maneiro, sempre que um livro tem alguma regra específica para esses combates de batalhões e tal, armas de cerco e tudo mais. E a outra é justamente regras para aventuras e combates nos mares. Então, por exemplo, o Mares Selvagens tem toda uma parte que ele detalha alguns navios diferentes que você encontra no mundo e regra para combate de navios. Então, toda aquela parada das armas, dos canhões, da manobra dos navios. Porra, isso acho que enriquece e traz insights que vão além, por exemplo, só do jogo de Lankmar. É uma parada que eu vejo muito pouco. Eu não me lembro, por exemplo, de ter lido nenhum outro livro que aborde essa questão. E é uma parada que sempre está. Quase toda campanha que a gente jogou, em algum momento, a gente já passou por viajar de navio. E muitas das vezes não tiveram mais coisas acontecendo ali, justamente por falta de suporte mecânico de como fazer esse combate.
Só para deixar claro aí, pessoal, que pelo o que vocês estão falando, se eu não soubesse que está tudo dentro de um pacote que a Retropunk vende numa luva, eu pensava que era, vocês estavam falando de uma coisa com, sei lá, 20 suplementos, né? Mas não, tá naquele pacote. Isso tudo que vocês estão falando está naquele pacote lá que está vendendo na loja, é isso?
Isso. A luva do Lankmar vem com os 4 livros. E outra, né? A gente sempre fala de um bestiário para Savage Worlds e tal. Não é exatamente isso que é o Inimigo Selvagens, porque ele traz muitos personagens também que passaram nas histórias, né, como o Eder bem disse, mas ele tem também muitas criaturas que você consegue utilizar em vários jogos diferentes. Então, sim, ele também é um livro que ele acaba sendo, vou chamar aqui por liberdade própria, de multicenário.
Daniel, vou contradizer você um pouco aqui, cara. Ele não é bem um bestiário, né? Mas tem que seguir a máxima do jogador de RPG. Se tem ficha, você pode matar, cara.
Não é porque boa parte dele é de personagens que tem na não, história, sim. Né?
É mais elenco de apoio, né? Você tem... O Inimigo Selvagem, né? Ele cobre todos os personagens que aparecem durante todos os livros. Então, e o livro básico dá um belo resumo dessa história toda. Então eu quero usar um personagem tal, eu tenho a ficha dele lá, tenho o histórico enquanto ele aparece dentro das histórias, E eu vou ter como usar ele dentro daquele jogo que eu quero fazer, né? Isso. A gente costuma chamar de bestiário porque, assim, dentro do RPG, um livro que faz esse tipo de coisa, que apresenta fichas de personagens, de monstros e antagonistas em geral, a gente acaba convencendo de chamar de bestiário. Mas, obviamente, seria mais um livro de personagem, né? Um quem é quem ali dentro.
Então, é e não é, porque, assim, metade do livro é desses personagens, e isso por si só já te dá uma gama de uma porrada de NPC com um histórico ali que você consegue entender quem é aquele personagem, quais as motivações dele para você encaixar no teu jogo. E metade do livro é de criaturas. Embora sejam criaturas que sejam do mundo de Lankman, para mim eles se enquadram num bestiário. Por exemplo, vou ler algumas. Dragão marinho. Usaria? Usaria. Leopardo do pântano. Usaria? Usaria. Simorgiano. Usaria? Usaria, embora vocês não saibam o que é. Se quiserem saber, vão ter que comprar o livro. Mas usaria fácil. Então, ele pode funcionar como bestiário. Mas eu entendi que o Éder é um cara intelectual do ramo. Então, ele é mais apegado à terminologia da coisa.
Obrigado pela parte que me toca. Assim, é porque ele funciona como um bestiário, né? E funciona como um elenco de apoio para as tuas aventuras, né? Vai ter muita ficha de personagem ali para você usar do jeito que você quiser. Cada personagem vai ter um histórico, então é muito rico.
Eu só queria fazer notar o seguinte: todo canto que tá o pessoal conversando, o pessoal se xinga chamando o cara de nome, né? Aqui xinga com prolífico, né? O cara é especialista. Aqui é só o xingamento de alto nível, tá certo?
A gente é elegante até no xingamento.
Isso aí.
E eu ia falar que nessa questão dos livros serem complementares entre si e eles todos juntos se entregarem a experiência completa de Lankman, é que, por exemplo, o livro principal, que é A Cidade dos Ladrões, ele te dá um ansanfa por alto, assim, de todo mundo. Éder, vou pedir um auxílio aqui pro meu intelectual. Como que se pronuncia o nome? Eu sempre pronunciei Niwon, mas eu não sei se é Niwon, se é Newon.
Pronuncio Niwon, cara. Mas então,
se você pronuncia assim, tá certo.
Agora é.
Diaba Niwon.
É o mundo.
Ah, tá?
É o nome do mundo.
E Lankman é a cidade de Lankman e o continente de Lankman, que é meio que fica contornado ali por um pântano salgado.
É uma ilhazinha, né? No meio do mundo.
É quase como se fosse uma península.
E Lankman é a tal da cidade dos ladrões, é isso?
Isso.
Isso. E aí, assim, o livro principal, embora ele te dê uma visão geral de todo mundo, principalmente na sessão do mestre, que ali acho que é uma sessão do mestre bem diferente, por exemplo, do ideal de sessão do mestre do Deadlands. A sessão do mestre do Deadlands, ela te dá informações que os jogadores idealmente não terão acesso, para você ter uma experiência melhor no jogo. A sessão do mestre no Lankman, ela te destrincha informações ali do cenário, e muito dela é da cidade de Lankman em si. Então o livro, ele pega o restante do mundo, ele fala, deixa muita coisinha aberta para você tratar. Só que, por exemplo, quando você vai ler o Conto Selvagens, você tem pequenas incursões em vários desses lugares, e aí você consegue criar melhor esse ambiente na tua cabeça. Por isso que eu concordo muito quando o Éder fala que os quatro livros juntos, eles te dão, assim, putz, a experiência completa pensando em Lankman.
Só a cidade de Lankman, cara, já tem coisa pra caramba, né? Se a gente for falar de cidade, jogos de fantasia que tem cidades grandes, assim, Waterdeep é uma cidade enorme, tem uma porrada de coisa pra se fazer e tal. Waterdeep só existe por causa de Lankman.
Profundágua, você quer dizer, né?
Profundáguas ou águas profundas, enfim, como o pessoal quiser chamar, que eu não sei como é que estão traduzindo isso hoje em dia, mas só existe por causa de Lankman. É uma inspiração direta, né? O pessoal fala assim que foi, o Lankman é muito influente pro D&D, muito por conta disso. Acho que toda cidade grande dentro de um cenário de fantasia deve alguma coisa ali a Lankman, né? Você tem diversas coisas acontecendo dentro de Lankman. Você tem meio que um caldeirão ali de corrupção. Lankmar disse que Lankmar é a cidade das 7 mil vintenas de fumaças, né? Que tem aquele smog perpétuo, uma cidade que está sempre com uma sombra esquisita, né? Você tem os esgotos de Lankmar, tem diversas coisas acontecendo, tem basicamente uma espécie de homens-ratos que eventualmente vão atacar a cidade, né? E vão tentar tomar a cidade. Você tem uma rua que é a Rua dos Deuses, que tem todo um esquema de proselitismo religioso ali. Quanto mais popular o Deus, a igreja dele vai subindo de status e vai subindo a rua.
E tem uma parada que eu não sei na tua percepção, mas pra mim, as divindades em Lankmar, elas têm um cunho usual em jogo e até mesmo no livro muito mais político do que divino em si.
Os deuses de Lankmar estão em uma outra história. Estão em outro patamar, como diria. Uhum. E tem aquele papo dos deuses ali e tal. Tem o proselitismo religioso, a popularidade dos deuses, né? Tem uma criticazinha de fundo ali nessa história. Né?
Tanto que o livro ele nem aborda essa parte assim, mais a fundo dos deuses, né? Ele fala quando ele tá abordando essa parte de Lankmar, e aí ele fala ali de como funcionam os cultos, mas ele tá muito mais focado nos cultos e em como é essa corrida para se transformar em um culto com mais seguidores e ter um local mais proeminente ali na cidade, do que propriamente quem é o deus, o que o deus faz, o que ele representa, sabe?
É um tipo de paralelo com a nossa realidade, né?
É.
Eu tenho uma pergunta aqui. Porque assim, eu nunca li Lankmar, né? Nem o RPG, nem o quadrinho, nem não conheço nada. Eu queria saber o seguinte, se a qualidade literária do trabalho original conseguiu ser transposta para o jogo, que a gente espera, né? Uma coisa tão clássica, um cara que tão premiado, com certeza tem uma qualidade literária. Então eu quero saber se você lendo o cenário, né, de Lankmar para Savage Worlds, eles conseguiram fazer essa qualidade literária se refletir no jogo.
Assim, na minha opinião, sim, né? Eu acho que o Fritz Leiber tinha muito essa coisa do lirismo. Esse era um cara, pô, que ele tomava inspirações do Shakespeare, né? A primeira aventura, por exemplo, dos dois chama-se Ill-Met in Lankmar, né? Que é uma referência direta a Ações de uma Noite de Verão de Shakespeare. Uhum. E todas as regras também, eles reforçam o estilo narrativo daquilo, né? Tem uma regra chamada Heróis Grandiloquentes, que é para os heróis, tipo assim, eles morrem, mas não morrem. Você tem as regras de magia ali, as regras de corrupção.
Morre mais volta, né?
Você tem toda essa questão, assim. E eu acho que o livro é muito bem escrito. A equipe que escreveu o livro para Savage Worlds são caras que conhecem muito bem, sabem muito bem do que eles estão falando, né? Boa parte do livro é repleto de citações do Fritz Leiber, que eventualmente vão o cara abre o capítulo com uma citação e depois aquela citação vai se relacionar de alguma forma àquele capítulo, né? Sobre os personagens, sobre o que eles estão fazendo, sobre a magia do jogo. Então eu acho que eles conseguiram traduzir muito bem o estilo de jogo e ter um trabalho à altura da fonte original. Assim, pelo menos na minha opinião, sim.
Aproveitando que você está falando isso, vamos puxar aqui algumas questões mecânicas também que traz o mundo de Lankmar. Por exemplo, as raças. Normalmente, em Savage, a gente tem o humano, né? O humano é humano. Aqui em Lankmar, a gente tem essa raça dividida de acordo com a região, certo?
Você tem culturas, né? Que dentro da mecânica do jogo, eles meio que criaram a ideia de raças ali. E você tem as raças propriamente ditas, que são outras espécies, né?
Mas cada cultura vai te dar um humano, em termos mecânicos de ficha, diferente.
É meio que raça e etnia, né? Assim.
Isso. Exatamente. Então, por exemplo, você tem três grandes etnias ali, ou culturas. Você tem o Lankmartiano, que é a galera da cidade de Lankmar.
Caraca, eu queria perguntar isso. Por que é Lankmartiano e não Lankmariano?
Cara, é porque a tradução original é Lankmartan, então que quis manter esse Lankmartiano, quis manter essa estranheza da pronúncia.
Entendi, na minha cabeça era Lankmariana, e quando eu li no livro, porra, Lankmartiano, primeiro, eu até olhei e falei, puta merda, passou na revisão, porque o R e o T são do ladinho no teclado, né?
Todo mundo agora que tá no computador olhou pro teclado pra ver se é mesmo.
Se fosse Lankmarian, eu teria traduzido como Lankmariano, mas é Lankmartan.
Uhum.
boa parte do cenário é muito exótico, né? E a gente vai falando de uma raça aqui específica mais pra frente, vocês vão entender o quanto que é exótica essa porra. Você tem os Lankmartianos, são a galera da cidade, né? E o Lankmartiano tem aquela ideia da galera urbana, então a galera que vive na cidade, tá acostumado com a esquisitice da cidade, né? Então eles ganham uma mecânica lá pra serem meio acostumados com o que pode estar acontecendo. Uhum. Essa galera meio, já tá meio cínica, assim, né? Você tem os nórdicos, que é uma galera meio viking, assim, tem uma pegada meio viking, né? Que ele vem da vastidão gélida e tal. Você tem os mingóis, que é uma galera da pradaria. É bem a pegada dos mongóis mesmo.
Porra, mas não, eles não fizeram nem questão de esconder.
Ah, pra quê, ué? Uma cara dura que é bom mesmo.
E aí você começa a entrar na parada bizarra. Aí você começa a parada, porque Lankmar é exótica, cara. Lankmar é estranha, né? E com as raças não podia ser diferente.
Tem os homens-ratos, que você já falou, né?
Que é o seguinte, tem uma galera que é uma raça de homens-ratos vivendo no subsolo da cidade, né? Nos esgotos ali. E eles estão planejando tomar a cidade em cima. Nas histórias isso acontece.
Você pode jogar com homem-rato?
Sim, você pode jogar com homem-rato. É meio rato, meio rato, meio homem. E o que acontece? Tem inclusive a guilda dos caçadores de rato, que é importantíssima para a cidade, para manter meio que um equilíbrio ecológico ali dentro da cidade. Tipo, se eles caçam ratos demais, os homens-ratos ficam irritados. Se eles caçam de menos, a gente tem uma infestação de rato na parte de cima da cidade, se tem praga, tal, epidemia, o cara dá quatro. Então, a guilda dos caçadores de rato é importante pra caralho dentro da cidade por conta dessa situação. É, aí você tem os homens ratos lá, que são meio ostracizados, e você tem os carniçais, que são os ghouls, né?
Caralho, mas...
A bizarrice...
Por si só, você já pensa, caralho, vou jogar de carniçal, isso tudo a gente tá falando, não são raças que tem e falam no jogo. São as raças jogáveis. Cara, mas a pegada dos carniçais, até hoje eu tento entender.
Eu tô com uma dúvida do homem-rato, mas fala dos carniçais aí primeiro, depois eu pergunto do homem-rato.
Então, o carniçal, pra começo de conversa, eles são transparentes, né? A carne deles é transparente.
Isso é muito
e diferente. Eles são canibais. Porque tem todo um motivo religioso de que eles transformam a carne leitosa dos humanos que eles comem em algo transparente.
Leitosa não, é lameada, né?
Lameada, é muddy, isso, lameada mesmo.
É que o tradutor escolheu lameado, tá?
Porque acho que eles têm um termo pra isso, é muddy, leitosa, lameada, enfim, eu não lembro que eu traduzi isso levou alguns anos.
É lameada. Então,
me deem um certo desconto, seu Daniel. Mas então, eles têm uma perspectiva religiosa a respeito disso, né? E eles são bizarros pra caralho, porque eles são canibais, porra. Eles estão ali na cidade, enfim, quando você aparece no jogo, eles, porra, comem, pra eles é tranquilo comer, tipo assim, matou um bandido, pô, beleza. E aqui uma panturrilha.
É um ato de bondade ele pegar a tua, entre aspas, carne lameada, que é como eles entendem pelo fato de não conseguir enxergar através da tua carne, é como se ela fosse turva, de impura, e quando eles comem, como aquilo passa a fazer parte do corpo deles, e eles são transparentes até os músculos, né? Então é uma porra de um bicho que você vê o esqueletinho por baixo, isso é um ato de bondade, porque ele tornou a tua carne pura. Quando passou a fazer parte da dele.
Essa aí é o panturrilha do match pra eles, cara.
Deixa eu perguntar aqui sobre o Homem-Rato. Esses Homem-Rato, eles são tipo Mestre Splinter, que é um homem que virou rato, ou eles são tipo o meio orc que fez coisinhas em D6 com orc? Como é que é esse?
É uma história do eles são mais, estão mais pro meio orc, eu acho.
É mesmo.
Aí eu já não entro em detalhes porque eu não saberia.
Não, agora eu não vou conseguir dormir com isso na cabeça.
Tanto que isso é uma característica da raça em si, é você ter esse preconceito, porque você necessariamente tem uma parte que é mais puxada pro rato, e isso é evidente socialmente, e isso te dá penal.
Isso, exatamente. Você pode ter uma cauda, pode ter uma patinha de rato, pode ter um focinho, né? Você tem alguma mistura ali que com um homem-rato. Vai te caracterizar como homem-rato.
Eu acharia divertido jogar com homem-rato. Agora, pensar na origem dele me deixou meio traumatizado. Tudo bem.
Eu pensei agora também. O Lankmar, ele por si só, ele é maneiro, Mas uma das paradas que eu acho mais maneiras dele é que ele te dá muito insight, o livro, no caso aqui, do Savage, de coisas extra Lankman. Por exemplo, a vantagem de arma nominada. Cara, eu achei sensacional. Que é um bagulho que a gente vê em tudo que é filme, jogo, todo personagem tem uma arma, que é aquela arma cativa dele, que ele dá um nome e tal, por exemplo, a ferroada, ou a Glandrin, enfim. E aqui no Lankman eles criaram uma regra para essa arma ela ser realmente mais efetiva quando empunhada pelo dono dela.
Então eles têm, sabe, essa narrativa da arma diferenciada, da arma própria, que casa dentro da regra, né? Tem alguma coisa especial por ser tua arma. Isso é bem legal, né? Isso é uma coisa que é o casamento da regra com o estilo narrativo do jogo, né? O estilo narrativo da obra, no caso.
E ainda falando de regras gerais, acho que duas das regras que eu achei bem maneiras é que você não pode usar Bane para rerolar falha crítica, né? Então isso mostra um pouco de como o cenário, o jogo em Lankman, ele é para ser meio lascado mesmo, meio se ferre aí, e que o teu dinheiro ele cai pela metade a cada semana.
Nossa, isso aí é um incentivo pro jogador buscar aventura, né? Buscar o que fazer. Não fica parado não, porque você provavelmente vai falir no meio do caminho, então você tem que buscar algum dinheiro. A ideia é promover a aventura com isso.
E assim, cara, eu não sei você, mas lendo o Lankman, cara, é um dos livros que mais dá ideia para jogo. Assim, na primeira leitura superficial, ele já te dá muita ideia. A própria pegada das guildas, que aí você tem a guilda dos mercadores e a guilda dos ladrões, que são as principais. Mas todas as outras, tipo você falou, a guilda dos pedintes. Se você quiser entender um pouco do que é a guilda dos pedintes, você que é do Rio, é só pensar em como funcionam as flanelinhas aí no Rio. Exatamente a mesma coisa. Dominar território, é bem isso, para pedir dinheiro, onde a galera dá mais dinheiro. É isso, a guilda dos pedintes é isso. Tem aquela, eu tô tentando lembrar dos assassinos,
Tem a guilda dos assassinos e a Irmandade dos Matadores.
Dos Matadores, cara, é um jogo que, assim, a dificuldade é zero pra você ter aquele plot inicial de jogo, pra você botar coisa pra rodar, pra você fazer as coisas acontecerem, porque parece que tá sempre dando merda em Lankman.
Mas então, cara, tá sempre dando merda em Lankman, né? Essa é a questão. Você tem a questão das guildas. As guildas meio que são um poder de fato da cidade, né? Você tem o soberano de Lankman, mas o poder tá na mão da guilda dos ladrões. Eles funcionam quase como uma máfia, ou pra quem é do Rio, já que os paralelos são no Rio, como uma milícia quase. E eles, cara, dominam muito da cidade, tudo o que acontece. A guilda dos mercadores, a guilda dos pedintes, por exemplo, é uma guilda que está muito ligada à questão de angariar informações ali dentro da cidade, né? Uhum. Porque tem pedintes em todos os cantos. Tem guilda para tudo. É tipo sindicato, meu parceiro.
As guildas são tipo órgão de classe, né? Você se associa mesmo. Você paga para fazer parte e toda a guilda vai te dar um benefício e vai te cobrar alguma coisa em troca.
E aí fica um outro easter egg aqui de tradução, né? Que é o seguinte: existe a sede da Guilda dos Ladrões, é uma sede, de fato, todo mundo sabe que ela existe. Em inglês é a Thieves House. Em português, eu traduzi como Câmara dos Ladrões.
Palácio do Planalto?
Câmara dos Deputados. Daqui a pouco vai dizer que o prefeito de Lankman é o Crivella, só falta
não,
isso.
Né? Opa, eu traduzi como Câmara dos Ladrões. Aí, se vocês quiserem fazer algum tipo de associação a isso, é com vocês. Mas essa foi a minha opção de tradutor, tá?
Perfeito.
Caralho, velho, é muita referência aí. O Capitão América tá curtindo pra caramba.
E em Lankman existe uma região que chama a Praça dos Prazeres Obscuros. E diferente do que esse nome possa te sugerir, ela vai ser, ao meu ver, a grande taverna de Lankman. Lá é tipo um mercadão onde se vende de tudo durante o dia e à noite onde a galera vem para vender os itens mais obscuros, mais submundo e tal. Então, porra, tem muita história, inclusive, que se passa ali, das histórias do Liber, eu não sei, o Eder já falou até as duas vezes, ele é minha referência.
Cara, porque eu não falo alemão, né? Então a pronúncia pra mim é Fitzlieber ou Fitzlieber.
E uma última questão mecânica que eu queria puxar aqui, antes da gente já caminhar aí pra uma parte final, é a magia. que aqui em Lankmar a gente não tem ponto de poder, né? A magia, ela vai ser uma... Ela... Cada magia vai te dar um redutor na tua rolagem de conjuração. Isso que vai dizer o que você pode soltar de magia ou não. E aqui a magia, ela é segmentada, bem dizer, em três escolas, né? É a feitiçaria negra, a elemental, magia elemental e a magia branca. Sendo que cada uma delas, se você não passa do teste, você tem um problema, um revés diferente, um choque de retorno diferente. É isso ou não é, mestre?
É basicamente isso mesmo. É basicamente isso, né? Aí você tem a magia branca, que é magia de cura, magias benignas, né? Do que a gente entende como benigno. Você
não
tem
as magias de clérigo, são magias benignas, só reforçando.
Utiliza aquela base de poder lá dos poderes do Savage World, né?
Você tem a magia... Tem até a lista ali, né, de quais magias você solta em cada escola.
Você tem as magias de elementais, né? Por exemplo, o pessoal de magia de fogo e tal. E você tem a magia negra, né? A magia obscura, que ela é mais sedutora, é tecnicamente mais fácil de usar. Só que se você falhar nos testes, você pode ganhar pontos de corrupção. Então você vai meio que definhando, você vai ficando meio decrépito por conta daquilo, né?
Até perder o personagem.
É a partir do momento que você entra nessa espiral de corrupção, já era, meu irmão. Não tem ladeira abaixo e você pode eventualmente perder o personagem, né?
É, uma pegada meio lado negro de Star Wars, né?
É basicamente isso. E assim, essa questão é muito para reforçar como a magia é abordada nos cenários de espada e feitiçaria, né? A magia, ela nos cenários de espada e feitiçaria não é uma coisa tão banal assim quanto a gente tem nos cenários de fantasia normais. Ela é misteriosa, ela é perigosa, ela é sedutora, ela é complicada, sabe? Ela tem seu preço.
Tanto que aqui a gente tem regra de rituais, né? Tipo, as magias normais, elas têm essa questão do redutor para você rolar, né? O que já dá uma limitada sinistra. Quando eu li inicialmente, eu achei até que, putz, magia é bagunça. Mas aí vendo as magias em si, você pensa justamente o contrário. Caralho, magia não é bagunça não. Magia é tanque pra soltar aqui. E qualquer erro, tu toma um choque de retorno, porra, tô lascado. Ainda mais se for magia negra, que tu fica decrépito de fato. Tem uma tabela de efeitos físicos. Que os efeitos, no fim da sessão, ou tem uma complicação, ou um efeito físico que fica na merda mesmo.
Você vai defiando, né? Basicamente...
As magias mais poderosas, elas não são magias, de fato, são rituais, né? Que demoram muito mais para serem feitos e tem toda uma regra específica aqui também de como eles funcionam, né?
Sim. Você tem tem um sistema de magia meio diferente, né? Ele tem até um quadro ali explicando quais são as diferenças do sistema de magia do Lankmar para o sistema de magia do Savage Worlds normal, por assim dizer. E todas as regras do Lankmar visam dar suporte a esse estilo de magia mais com um preço, sabe? Tem um custo ali, tem alguma coisa que você pode perder enquanto você lança uma magia. Porque o poder é tentador, né? Mas o poder absoluto também pode corromper, né?
Eu quero tentar resumir aqui, para quem que vocês recomendam o Lankmar, assim? Qual tipo de pessoa? Estiver procurando o quê? Vai encontrar no Lankmar.
Eu recomendo o Lankmar para todo jogador de D&D, para começo de conversa, para entender de onde veio boa parte das coisas que existem ali. Uhum. E se ele quer jogar um jogo mais diferente, né? Ele é um jogo de fantasia, mas ele não é D&D, ele é um jogo que inspirou, ele é um cenário que inspirou D&D, uma das talvez maiores fontes de referência. Para a galera que curte espada e feitiçaria, né? Para quem curte fantasia em geral. E tá cansado daquela fantasia vanilla ali de elfo, anão, hobbit.
Fantasia vanilla, fantasia leite com pera.
Exatamente.
Fantasia de condomínio.
É fantasia de condomínio, fantasia sapatênis.
Fantasia que joga bolinha de gude no carpete.
É, fantasia criar favor.
Ai, cara, fantasia que solta pipa no ventilador.
Fantasia de sapatênis, rapaz. Mas enfim, Lankmar não é esse tipo de fantasia. Lankmar é diferente, Lankmar é exótico. Lankmar não é sobre salvar o mundo. Lankmar é sobre se salvar. Eventualmente, a responsabilidade de salvar o mundo pode cair nos ombros dos heróis, mas não é disso que se trata. É de história mais pessoal. É de jornada pessoal, entendeu?
Só se você salvar o mundo, ao mesmo tempo que você tá salvando a sua própria pele, né? Aí...
Exatamente. É, não é sobre, meu Deus, vai vir alguma coisa, a gente tem que salvar o mundo, assim, essa coisa heróica. Não, é anti-heróica, é diferente.
Tá muito mais focado no individual e no se salvar do mundo do que salvar do mundo, né?
É.
Ó, eu vou ler aqui, a gente vai partir para as leituras dos comentários, mas o ideal era que vocês mandassem por e-mail, né, Daniel? Só não manda e-mail pra gente, pô.
É, que para ter leitura de comentários tem que ter comentários, no caso.
É, então, eu peguei um comentário do Twitter, mas vocês, por favor, se vocês têm alguma dúvida sobre os podcasts, ou elogio, quiser xingar a gente, manda para cast@retropunk.net.
Uhum.
Mas então eu vou ler aqui um tweet que foi sobre o podcast número 4, que é o Que Fim Levou, parte 2.
Podcast querido do Ed.
É, isso aí. O Daniel Tchadio, não sei como é que pronuncia o nome dele, falou assim: muito bom, pessoal, eu sempre me perguntei por que o Carnificina foi deixado de lado, mas agora deu para entender. Fiquei com uma dúvida aqui, não é viável voltar a vender esses jogos, pelo menos em formato PDF?
Cara, boa pergunta, porque assim... Muitos deles, hoje a gente não pode por questão de licença. A licença se encerrou e a gente não pode mais comercializar. Tão simples quanto isso. É, a questão de voltar com alguma licença dessas só para comercialização em PDF, cara, confesso que é algo que nunca tinha passado pela minha cabeça. Pode ser uma opção para a gente até botar numa pauta de reunião e conversar sobre, né? Não sei se você já tinha pensado sobre isso.
Não, assim, cara, a gente tem que ver a viabilidade do retorno disso, né?
É.
Quando a gente fala em questão de venda de PDF, a gente tem hoje, por exemplo, diversos problemas com pirataria, né? Sempre é complicado. A gente, e aí eu falo uma coisa de bastidores de editora, boa parte das editoras tem que pagar mais royalties por PDF.
O que não faz sentido nenhum, né?
Pra mim faz sentido justamente por conta da pirataria, entendeu? Você está muito mais sujeito à pirataria, então você tem que pagar mais cotas aqui em cima daquilo. Então, a gente tem que botar uma planilha ali de cálculo, ver custo daquilo, né, para ver se compensa financeiramente, né?
É, até porque uma coisa é tu pegar uma licença que, por exemplo, você não precise pagar nada da licença, um adiantamento, alguma coisa assim, e você paga em cima do que você vende. Outra coisa é você ter que pagar um valor de licença para trabalhar só o PDF, e putz, o valor do PDF é um valor muito menor, dificilmente essa conta fecharia.
Antes do Daniel seguir para o encerramento aí, eu tenho mais uma coisa. Pô, já que a gente tá falando de comentar no Twitter, segue o Eder lá no Twitter, Marques Eder, né? E segue eu também, traduzo ali. A gente tá usando o Twitter. O Daniel não segue não, que ele não usa o Twitter não. Segue o da editora, Retropan. Segue eu e o Eder. Vai estar o link na descrição aí. Pronto, Daniel, pode encerrar.
Eu já tô me lascando, eu já tô investindo todo o meu tempo em fazer os vídeos e tal, então se você já seguir no canal do YouTube, eu já vou ficar feliz pra caralho. Galera, putz, papo sobre Lankman, animal, curti pra caralho. Valeu, Big. Obrigado, Eder, por compartilhar aí toda a sua sapiência. Pra você, nosso ouvinte, antes de um tchau do Big e do Eder aí, obrigado por nos ouvir. Lembrando, essa semana agora, a gente vai ter mais alguns presentes pra vocês. Holy Punkers, workshop sobre jogo online, guia de herpetologia, live com perguntas sobre a editora e falando sobre os nossos lançamentos. Então fica ligado nas nossas redes sociais. E muito obrigado novamente. Se você quiser mandar algum comentário, alguma pergunta, manda para cast@retropunk.net. Lankman em promoção até o dia 31 de maio. Ó, a luva de 210 saindo por 147. Então, pô, se tu quer jogar nesse...
E frete grátis, hein?
Isso, então a luva de 210 saindo por 147 com frete grátis. Cara, quer conhecer mais desse cenário foda que inspirou uma porrada de coisas de D&D e que tem uma pegada muito única? Corre lá na Retro Store, R$147, 4 livros, espetáculo. Grande abraço.
Valeu.
Valeu, pessoal.
Passando pela rua, bem em frente. frente ao seu portão. Meu coração já não sabe a quantas anda, feito roda de ciranda, anuncia o carnaval. Meu coração já não sabe a quantas anda, feito roda de ciranda, anuncia o carnaval. Meu coração já não sabe a quantas anda, feito roda de ciranda, anuncia o carnaval. Meu coração já não sabe a quantas anda, feito roda de ciranda, anuncia o carnaval.
Eu tava falando pro Daniel. Fiquei feliz com aquela chamada do Fernando do último podcast, parecia um telefone, velho.
Mas então, ele teve que gravar no telefone, eu acho.
Parecia uma ligação telefônica, era. Parecia que ele tava no orelhão, assim, na praça seca, tá ligado?
Sim, é, como eu tava falando, o inimigo seu.
Eita, não tava.
Tá... O Eder tá tipo o professor Girafales, né? Dizia eu que na aritmética.